passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
O projeto de reforma do Código Florestal está entrando na reta final de decisão pelas comissões técnicas do Senado. A primeira votação deve acontecer na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça. Até agora, os senadores se dedicaram a colher opiniões de diversos setores da sociedade sobre o projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Os senadores ouviram em audiências públicas representantes de associações ambientais e de cientistas, ex-ministros da Agricultura e do Meio Ambiente e, por último, colheram a opinião de juristas. Por conta das colocações dos juristas, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, decidiu fazer novas alterações no seu parecer. Por esse motivo, o presidente da Comissão de Justiça concedeu um pedido coletivo de vistas para que todos os senadores da CCJ possam conhecer as novas mudanças sugeridas pelo relator. O senador Luiz Henrique retirou do texto a possibilidade dos estados poderem aprovar a eliminação de áreas de preservação permanente para a realização de obras de utilidade pública e interesse social ou para atividade de baixo impacto. O texto em exame pelo Congresso deixa a possibilidade dos estados legislarem sobre as áreas protegidas de vegetação. Assim, cada estado poderia fixar a faixa mínima de mata ciliar ao longo dos rios. Esse foi um dos pontos mais criticados pelos juristas que participaram da audiência pública das comissões de Justiça, Meio Ambiente, Agricultura e Ciência e Tecnologia. Essa possibilidade de União e Estados legislarem sobre o mesmo assunto de forma complementar é definida pelos juristas como competência concorrente. Para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, esse modelo poderia introduzir uma concorrência predatória entre os estados, prejudicando a conservação da natureza.
A questão fundamental que eu queria examinar é a dificuldade imensa de nós resolvermos o problema e compatibilizarmos o problema entre a União e os estados no tema de competência concorrente. Quando a Constituição refere de que nesse âmbito a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, reservando aos estados uma competência, nós temos um problema. E um problema de que conceito de normas gerais não é um conceito abstrato tomista. Ou seja, a tentativa de se definir em abstrato e a priori o conceito de norma geral conduz claramente a situações inviáveis praticamente. Vou dar um exemplo. Poder-se-ia dizer de que o projeto originário da Câmara, quando estabelece limites para as áreas de preservação permanente, não seria uma norma geral. No entanto, pensem na seguinte hipótese. Se não é uma norma geral, aos estados competiria fixar limites. E os limites seriam diversos. E sendo diversos limites, isso determinaria uma enorme importância em relação à ação econômica. Os estados tentariam e seriam tentados a estabelecer limites mínimos para viabilizar explorações econômicas díspares. E se estabeleceria uma enorme concorrência econômica entre os estados, fazendo deslocamento de determinadas atividades produtivas para áreas em que os benefícios forem maiores ou não. E aqui que está o ponto. Ou seja, a questão é que os senhores terão que meditar claramente de que estas regras não podem induzir concorrências predatórias entre os estados. E falo com certa autoridade porque eu venho de um estado e de uma região que durante séculos fez com que a poupança consumida do norte e nordeste viessem para o sul e sudeste pela via do modelo de ICMS da origem. Aquele adquirente de bens no norte e no nordeste, de produtos do sul, acaba transferindo para o sul a sua poupança consumida, porque a título de imposto. Foi esse o modelo do Rio de Janeiro durante muitos anos, inclusive durante a sobrevivência do Império. Portanto, o que tem que deixar claro é que a conceitação de norma geral está vinculada a um aspecto pragmático e de consequências econômicas. E o Congresso terá competência de fazer para dizer qual o efeito daquela norma se transferida aos Estados no que diz respeito à consistência nacional. Esse é o ponto. Daí porque a norma geral é um vínculo à necessidade de ter regras que assegurem que na temática específica nós tenhamos uma certa uniformidade nacional, evitando o conflito interestadual. Abrindo espaço também para peculiaridades específicas, como é o caso do Pantanal, que é o caso da Amazônia, que é o caso, evidentemente, do Pampa no Rio Grande do Sul. Ou nós vamos pensar, meu caro senador Feliz Henrique, que os italianos da Quarta Colônia em Santa Maria poderiam ser submetidos a regras para áreas de 1.000 hectares? Eles vieram para o Brasil colonizar recebendo 25 hectares cada família, que no Rio Grande chama-se uma colônia. E, portanto, não há que se pensar de que as restrições a este ambiente possam ser as mesmas.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, fez também críticas ao projeto do Código Florestal que está sendo examinado pelo Congresso. Ele questionou a anistia que está implícita no texto, permitindo que as áreas de reserva legal ou de preservação permanente que já tenham sido desmatadas até 22 de julho de 2008, além do permitido, permaneçam desmatadas. Para o ministro Herman Benjamin, o novo Código Florestal não deve estimular o desmatamento.
A reforma do Código Florestal não é, não visa, não se presta, nem precisa ser um mecanismo para estimular ou ampliar o desmatamento de florestas nativas no Brasil. O segundo princípio, que também não vi até agora nenhuma divergência, é a separação entre o passivo e as florestas que ainda estão, e que são muitas. O terceiro princípio seria a diferenciação, que não é minha, não é de nenhum de nós, mas da Constituição Federal, entre o grande e o pequeno. Deixar claro que não é porque o pequeno, os cooperados de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, que precisam de uma atenção, um olhar diferente da lei, do legislador, que esta mesma proposição legislativa será aplicada também para todos os outros. E aí é que penso, senador Luiz Henrique, senador Jorge Viana, que o texto pode ser aperfeiçoado de fundo. E eu dou um exemplo. Ninguém aqui quer colocar na cadeia aquele pequeno proprietário rural que um dia foi preso por uma má interpretação da lei, porque estava descascando, retirando cascas de espécies que tinham indicações medicinais, e foi preso porque estaria praticando um dano à flora. Agora eu pergunto, aqui será que há consenso que alguém de sã consciência, conhecendo a lei, e desmata 1.000 hectares de mata nativa com tratores e correntões, deve ser tratado da mesma maneira? E aí vamos às contradições do modelo atual. Eu fui integrante de centro acadêmico e nós financiávamos as nossas atividades com xerox, cópias de livros, de capítulos, de obras esgotadas há mais de 20 anos. Digamos que um centro acadêmico hoje resolva fazer cópias de uma apostila de um livro esgotado há 65 anos. Quais são as penas, as sanções penais que esses estudantes estão submetidos hoje nos termos do Código Penal, uma lei de 1998 aprovada pelo Parlamento Brasileiro? Artigo 184, parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, o autor pode ter morrido há 65 anos atrás e a obra não foi reeditada. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Agora, qual é a pena hoje na lei dos crimes contra o meio ambiente para quem desmatou 1.000, 10.000, 100.000 hectares? Não importa. A pena é, artigo 38, destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente. Não é qualquer floresta, é a mais importante. A que protege as nascentes, a que protege as margens dos rios, a que impede a erosão, a que protege o abastecimento público de água nas grandes cidades. Pena, primeiro, não é reclusão. Detenção de 1 a 3 anos e, atenção, ou multa. É esta, então, a resposta penal que o nosso ordenamento dá para os grandes desmatamentos no nosso país. E penso, senador Luiz Henrique, senador Jorge Viana, com a grandeza e a capacidade de vossas excelências, saberão encontrar, junto com seus pares, uma resposta à altura para os grandes desmatamentos que ocorrem no nosso país, para que nós não tenhamos que voltar aqui em 20 anos. Não é para punir o pequeno. Excluam o pequeno. O pequeno desmatamento não importa, não é disso que estamos tratando neste Código Florestal. E eu termino com uma última preocupação: o Pantanal. O Pantanal, mais do que a Mata Atlântica, merece uma lei própria, pelas suas peculiaridades, pela sua importância para todos os brasileiros, para os três países envolvidos, Bolívia, Paraguai e Brasil. E o Pantanal, a pretexto de resolver um problema sério e que precisa ser enfrentado do uso das várzeas, foi colocado na vala comum e enxugado duas vezes no texto atual. Vai desaparecer, não digo o Pantanal, mas desaparece do jeito que está hoje a proteção do Pantanal brasileiro. Primeiro, porque nós sabemos que o Pantanal é uma enorme planície inundável. E no instante em que nós enxugamos, mudamos o critério do cálculo da área de preservação permanente para a calha regular, todo o Pantanal deixa de ser área de preservação permanente. Não. Então, a proposta que talvez se possa deixar aqui é que esta matéria seja regulada por uma lei especial, como foi da Mata Atlântica, e que se mantenha o regime atual, talvez com alguma mitigação, talvez com alguma alteração, até a promulgação desta lei especial que venha dar ao Pantanal a identidade legal própria que ele merece e que eu sei que seus parlamentares assim também o desejam.
Esse foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que foi ouvido em audiência pública conjunta de comissões técnicas do Senado, comentando as alterações no Código Florestal, que começam a ser votadas nos próximos dias pela Comissão de Justiça do Senado. No próximo bloco, vamos continuar trazendo as opiniões de outros juristas ouvidos em audiência pública conjunta das Comissões de Justiça, Meio Ambiente, Agricultura e Ciência e Tecnologia.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.